no ar Pense Direito, o seu programa sobre sociedade, cidadania e direitos humanos. Eu sou Juliana Mello e ao meu lado está Gabriel Salgado. Olá, Gabriel, tudo bem?
Tudo ótimo, Juliana. No Pense Direito, a gente se encontra para conversar sobre questões atuais relacionadas com os direitos humanos.
É um tema diferente a cada programa. Na edição de hoje, vamos abordar o direito de todos à memória e à verdade.
Vamos entender o conceito de memória social e o direito à manutenção da identidade de um povo.
Também vamos esclarecer a importância da memória coletiva para a história e do passado como registro que se aplica ao presente e ao futuro.
E ainda vamos discutir a lógica do esquecimento ocorrida no período de transição da ditadura para a democracia no Brasil e o que o governo federal faz hoje para garantir o direito à memória e à verdade para a sociedade.
O Pense Direito é uma produção do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp, campus de Bauru.
Pense Direito, o seu programa sobre sociedade, cidadania e direitos humanos. Hoje, falando sobre o direito à memória e à verdade. Mas viu, Juliana, você sabe o que é memória, não é?
Claro, Gabriel. Memória é uma capacidade que nosso cérebro tem de armazenar ideias, impressões e recuperar informações que adquirimos anteriormente, não é?
Isso mesmo. Você acabou de descrever uma competência que todos nós possuímos, nossa memória individual. Mas como somos seres que vivem em sociedade, nós utilizamos as lembranças do coletivo para fundamentar as nossas. Recorremos então à memória coletiva.
Memória coletiva?
Isso mesmo. A memória coletiva é composta por lembranças compartilhadas entre as pessoas de um grupo. Essas lembranças permitem que as pessoas descubram uma identidade em comum, ou seja, sintam-se parte de um mesmo grupo. A memória coletiva faz com que a gente sinta que pertence a um povo.
Ah, então a memória coletiva abriga os aspectos culturais que dão identidade aos povos, não é? Mas enfim, o que é a identidade de um povo, Gabriel?
A identidade de um povo é composta pelos aspectos de sua cultura, como suas origens comuns, suas crenças, experiências coletivas da vida em sociedade. Tudo isso passa de geração em geração e molda o jeito de um povo ser, viver e pensar. Porém, a identidade não é estática. Ela se transforma sempre com as novas experiências que surgem ao longo do tempo.
Se as identidades dos povos vão se transformando, qual a importância de resgatar a memória, então?
A memória coletiva, quando organizada e documentada, compõe o que chamamos de história. Ao compor suas pesquisas, os historiadores documentam e uniformizam o discurso da memória coletiva.
Me explica melhor esse processo, Gabriel.
Bom, imagine um grupo de pessoas. Parte delas crê em uma coisa. A outra parte acredita no oposto. Ambas as partes desse grupo compõem a memória coletiva, mas com opiniões diferentes. O papel da história é investigar as duas opiniões e, por meio de documentos, comprovar a verdade em uma delas. A partir daí, a memória vai ser transmitida às gerações posteriores de maneira uniforme.
Ah, claro! Ao virar história, a memória pode ser repassada em livros, pesquisas científicas, museus...
Isso. As lembranças individuais e coletivas reconstituem o passado. E ao contrário do que muita gente pensa, o passado não deve ser esquecido. O passado sempre é evocado quando refletimos sobre o presente e o futuro, e é fundamental para que os erros praticados não sejam repetidos. O Pense Direito conversou com o professor de História, Marcioneiro Celeste, do Departamento de Educação da Unesp de Bauru. Vamos ouvir o que o professor falou sobre a importância do passado.
O passado, ele não é âncora. O passado, ele é acelerador para você fazer coisas importantes para o futuro. Ter acesso ao seu passado é ter leme para direcionar o seu futuro. Então, o transformar a memória em história, ter acesso a esse passado, é poder ter mais dados para decisões sobre o seu futuro. Individual, familiar, coletivo, numa estrutura sempre em mutação. Então, é necessário que a gente se preocupe com isso de uma maneira profissional, acadêmica.
Entendi. Mas, Gabriel, por muitas vezes na nossa história, os grupos dominantes e o governo tentaram esconder o passado, não?
Isso. Ao tentar camuflar o passado, esses grupos buscavam controlar ou mesmo deturpar a memória coletiva, com o objetivo de influenciar as pessoas ao seu favor.
E em que sentido isso fere os direitos das pessoas?
A memória é um bem público, um direito universal que dá base para a construção da identidade social e cultural dos grupos, como já falamos. O direito à memória serve para conhecermos quem somos hoje, sabendo quem fomos no passado. Ao pensarmos no passado, estamos nos posicionando sobre a nossa história, para construir nosso presente e futuro.
O direito à memória existe então para tomarmos conhecimento dos fatos do passado e podemos fazer interpretações sobre eles.
Sim, a verdade do passado é reconstruída e reinterpretada a partir de muitas fontes. Notícias das mídias, discursos, legislações, narrativas orais e arquivos de documentos oficiais e outros vários recursos.
E o que é necessário para estabelecer a memória e a verdade?
É preciso ter liberdade de pesquisa histórica, com acesso aos documentos que comprovam e formam nossa identidade. Conhecer para reconhecer os fatos. Conhecer exige ter acesso a informações verídicas sobre o que aconteceu.
E reconhecer tem a ver com construir a verdade, não é? Ao reconhecer, estamos refletindo sobre o que aconteceu e assumindo uma posição.
Sim, ao tomar conhecidas as interpretações dos fatos, podemos entrar em consenso sobre o que aconteceu. Se houve crimes e violações dos direitos fundamentais, a sociedade e o Estado podem trabalhar para que eles não sejam repetidos e também responsabilizar os culpados. Por isso, é importante que a verdade do passado seja conhecida, mas também é preciso que ela seja reconhecida pela sociedade e pelo Estado.
É, Gabriel, parece impossível construir uma sociedade livre, justa e solidária com uma memória social contraditória, dividida ou ocultada.
Exatamente. A sociedade tem que entrar em um consenso sobre a verdade dos fatos passados. Para isso, vários países criaram as comissões da justiça e verdade sobre períodos de ditadura e de guerras internas. O professor Márcio Onírio Celeste falou sobre a razão de se criar essas comissões. Vamos ouvi-lo.
Você tinha um Estado enquanto executor de atos bárbaros, ou pelo menos conivente com atos bárbaros como tortura, como desaparecimento, pseudo-suicídios. Então, essa não é uma questão familiar. A família de um desaparecido tem que atuar em prol da sua memória para resgatar a sua história. Isso é uma questão de Estado. Então, se o Estado teve essa sua atuação, ou conivência, ou omissão, e possibilitou atos de barbaridade, é o Estado que tem que reparar esses atos com ações governamentais. Então, por isso que essa Comissão da Verdade tem esse papel reparador. Se o Estado errou, o Estado deve consertar. Simples assim.
E qual o papel dessas comissões, Gabriel?
A função das comissões da verdade é revelar uma verdade negada ou ainda não reconhecida. Também é o objetivo da Comissão da Verdade dignificar as vítimas e ajudá-las a conhecer a sua história. Desde 1974, foram criadas mais de 20 comissões da verdade em vários países. Aqui no Brasil, a Comissão da Verdade ainda está em processo de aprovação no Congresso.
Entendi. O Pense Direito faz agora um intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a questão da abertura de arquivos dos períodos autoritários no Brasil. Também vamos saber o que o Programa Nacional de Direitos Humanos diz sobre o direito à memória e à verdade.
Pense Direito, o seu programa sobre sociedade, cidadania e direitos humanos. Nessa edição, falando sobre o direito à memória e à verdade.
Então, Gabriel, aqui no Brasil já foram revelados documentos importantes como os da ditadura, por exemplo, não é?
É, Juliana. Esses arquivos estão dispersos em vários órgãos e regiões do país, e vários deles já estão no Arquivo Nacional. Mas os mais importantes ainda permanecem sob sigilo.
Nossa, mas os documentos do período da ditadura militar são os que sofrem mais pressão para serem divulgados, não é?
Claro, porque os documentos registram crimes contra a humanidade que ocorreram em nosso país, como tortura, perseguição e assassinatos de prisioneiros. Nesse sentido, a Comissão da Verdade irá investigar e descrever os atos de violação aos direitos humanos ocorridos nesse período e também revelar a autoria das torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultações de cadáveres. Tudo que ficou oculto indevidamente com a Lei da Anistia de 1979. Você sabe o que foi essa lei, Juliana?
Sei sim, Gabriel. A Lei da Anistia concedeu o perdão aos crimes políticos durante o período ditatorial, como aqueles praticados pelas pessoas que lutaram contra o autoritarismo.
Isso mesmo. Mas a Lei da Anistia foi ambígua, pois favoreceu tanto vítimas quanto agressores. Ou seja, ela foi estendida aos agentes da ditadura também. Assim, eles não foram julgados pela justiça pelos crimes que cometeram contra os direitos humanos. Por isso, nossa transição para a democracia foi feita na base do esquecimento e muitas dúvidas sobre esse período ainda não foram esclarecidas.
Por isso a necessidade de estabelecer a Comissão da Verdade, não é, Gabriel? Não podemos simplesmente passar uma borracha no que aconteceu sem nem ao menos sabermos por completo o que aconteceu.
Sim. A Comissão da Verdade será importante especialmente para os familiares das vítimas que lutaram na resistência contra a ditadura, Juliana. Eles desejam que sejam esclarecidos os casos de tortura, desaparecimento e morte de seus parentes ocorridos durante a ditadura militar.
Além da pressão nacional, existe também uma pressão internacional bastante forte para que seja esclarecido o que houve na ditadura, não é, Gabriel?
Sim. Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos condenou o Brasil por não julgar os crimes da ditadura. Também há uma forte pressão da Organização das Nações Unidas para que o Brasil comece uma investigação imediata e puna os responsáveis pelos crimes de tortura e violação dos direitos humanos do período ditatorial.
O Brasil está bastante atrasado nesse sentido, não é, Gabriel? Pois países como Chile, Argentina e Uruguai, que também passaram por períodos autoritários, já fizeram um ajuste de contas com a história e a verdade. E o que o Programa Nacional de Direitos Humanos diz sobre esse assunto, Gabriel?
Isso quem vai nos contar é a repórter Camila Scherer.
A última edição do Plano Nacional de Direitos Humanos reconhece que a investigação do passado com o resgate da verdade sobre os acontecimentos faz parte dos direitos humanos e da Constituição da Cidadania, sob dever do Estado. Para garantir esse direito, o PNDH prevê a criação da Comissão Nacional da Verdade, responsável por reconstituir e assistir casos de violação de direitos humanos em períodos autoritários, além de divulgar as estruturas usadas para a repressão. O PNDH também se orienta pela preservação da memória histórica e construção pública da verdade, com ações de reconstrução da história da repressão ilegal no período do Estado Novo, e também com a criação de museus e memoriais do período da ditadura para a criação da memória política. Camila Scherer para o Pense Direito.
O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos contém um amplo diagnóstico da situação desses direitos no país e as medidas que precisam ser tomadas para sua defesa e promoção.
O Pense Direito está chegando ao fim. No programa de hoje, discutimos a importância do direito à memória e à verdade para a sociedade, para a democracia e para a construção da nossa história. No próximo programa, voltamos com um novo tema, sempre abordando questões atuais em relação aos direitos humanos.
O Pense Direito é um projeto de estudantes de jornalismo do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp Campus de Bauru. Para mais informações sobre o Observatório, acesse o site www.oedh.unesp.br.
Anotou? Vamos repetir: www.oedh.unesp.br.
Neste site você também encontra as outras edições do Pense Direito, para ouvir quando quiser, e ainda nossos e-mails para se comunicar com a gente.
Pense Direito, com produção e edição de Juliana Mello e Camila Scherer.
Apresentação, Juliana Mello e Gabriel Salgado.
Orientação e supervisão de roteiro pelos professores Clodoaldo Meneghello Cardoso e Tiers Gomes da Silva.
A gente se vê no próximo programa para pensar direito sobre um novo assunto. Até lá!
Fiquem com a música Legião dos Esquecidos, de Gonzaguinha. Tchau, tchau!
Obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tanto Július de Santana, dessa crença no enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos que tentaram encontrar a solução. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas, memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas, memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata.
Tantos são os homens por debaixo das manchetes, são braços esquecidos que fizeram os heróis, são forças, são suores que levantam as vedetes do teatro de revistas que é o país de todos nós. São vozes que negaram liberdade concedida, pois ela é bem mais sangue, ela é bem mais vida. São vidas que alimentam nosso fogo da esperança, o grito da batalha, quem espera nunca alcança.